manhã, né, um bom dia, e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Amém. Êxodo capítulo 6, então, versículo 2. Vamos ler a partir do 2. Poderia ler, por favor?
Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, à cerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouviria Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito.
Amém. Amém. Claro que vocês não entenderam nada, né? Não, só ouviu. Agora vamos conversar, vamos explicar. Vamos ver o que tem a ver isso com os nossos dias. Vamos ver o que tem a ver isso com os nossos dias. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele não é a realidade, ele não é aquilo que é, não é que ele deixa de ser verdadeiro ou deixa de ser importante. Mas a realidade é o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo, o que o mundo vive hoje, exatamente, é a realidade. Naquele tempo, é como se fosse uma sombra, né, do verdadeiro. O verdadeiro foi Jesus Cristo, que veio e abriu realmente o véu, né, que rompeu o véu e esclareceu tudo em relação a Deus e a terra e o homem. Deus, através dele, de Jesus, abriu tudo. Então não tem mais nada, nada escondido. Jesus, ele foi a luz que veio ao mundo e iluminou tudo. Então, ele, a luz que brilhou através de Jesus, o entendimento que Jesus trouxe, não tem mais nada que possa, vamos dizer assim, ser novidade. Tudo Jesus Cristo esclareceu, tudo. A dificuldade que a gente tem, nós temos a dificuldade, é de entender ele, é de entender Jesus. Essa que é a nossa grande luta. Subir os montes e chegar a ver as coisas de onde ele vê. Ontem, até sexta-feira, né, conversando com os irmãos, a gente falava um pouco sobre isso, dizendo, né, o que é Cristo em nós. Cristo, o que, na verdade, a revelação de tudo resume em Cristo, em Deus, habitar em nós. Foi o que Jesus entendeu. Jesus entendeu e se ofereceu a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele se ofereceu a Deus e disse: habita em mim. Hoje, essa grande importância que é Cristo em nós, Deus em nós. O que é Deus em mim? É quando eu começo a sentir como Deus, pensar como Deus, agir como Deus, viver como Deus. É assim, Cristo em nós. Então lá está assim. Quem acredita, anda como ele andou, vive como ele viveu. Pensa. Nós, não está dizendo a Escritura que a gente tem a mente de Cristo, nós não pensamos como Cristo? Então é isso. O segredo de toda a história é Deus habitando em nós, é Cristo habitando em nós. Quem tem o Espírito de Deus, não tem, é o selo, é aquilo que vai marcar você para sempre, é o Espírito de Deus. Uma pessoa tem o Espírito de Deus, quando que a pessoa tem o Espírito de Deus? Quando? Quando ele está ali tremendo, quando ele está ali expulsando um demônio, né? Quando ele está ali, não, Deus falou, olha, expulsar demônio é fácil. Difícil é andar como Deus andou. Difícil é viver. Expulsar demônio, muita gente expulsa. Usa o nome de Jesus, expulsa o demônio. Expulsa não. Faz ele manifestar de raiva. Né? Expulsar não. Faz ele manifestar, mas ele não sai. Ele sai a hora que ele quer. A não ser que a pessoa tenha realmente autoridade e tenha o Espírito de Deus para poder mandar ele sair. Ele não sai, não. Cristo em nós. Pensar como Deus, viver como Deus, agir como Deus, né? Ter a mente, o sentimento, o entendimento, a justiça, tudo que Deus tem, nós vamos ter também. É isso que é, a salvação é isso. É nós adquirirmos essa natureza, adquirirmos esse espírito. Fulano ali tem o Espírito de Deus. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, ele tem tudo isso que eu falei. Ele vê como Deus vê. Agora, por que que nós lemos essa passagem aqui? Por que que nós lemos essa passagem? Nós temos um ministério, agora na nossa época, no nosso tempo, nós temos um ministério. Qual é o ministério dessa época? A igreja, o ministério da igreja. Qual é? Qual é a mensagem, o recado que se deve dar? Qual é a incumbência que Deus deixou com a igreja? Qual o ministério da igreja? Hã? Ele chamou Paulo e disse para Paulo o que, que Paulo tinha que fazer. O que, que Paulo tinha que fazer? Primeira coisa era abrir os olhos das pessoas. E foi isso que Jesus fez ali. Ele começou fazendo isso. Abrindo os olhos do cego. Abrindo os olhos do cego ali, mostrando a importância disso. Lá no Apocalipse capítulo 3, ele fala, vem e compra de mim colírio. Né? Abrir os olhos. A coisa mais difícil que tem é abrir os olhos de um cego. Não é? Às vezes a gente cura gripe, resfriado, dor de barriga, alguma coisa assim, né? Mais simples. Mas mandar um aleijado levantar, curar os olhos, abrir os olhos de um cego de nascença, aí já é difícil, né? Você fala, ó, né, eu estava tossindo, agora não tosso mais, melhorou. Mas abrir os olhos do cego é difícil. E a missão da igreja é essa. Vai e abre os olhos desse povo. Aí você tem que pegar um por um e fazer isso. Nós tínhamos que pegar um por um e fazer isso. Aí você começa a conversar com a pessoa. Aí você percebe a dificuldade que é abrir os olhos dela. Primeiro que ela não acredita que você pode. Ela não confia em você. Ela não aceita o que você está falando. Então ali fica um querendo abrir o olho do outro. Fica um querendo abrir o olho do outro. Precisava de que houvesse uma humildade, né, por parte de alguém que acha que o outro pode ajudá-lo. Abrir os olhos é exatamente isso, no sentido de fazer a pessoa entender. Mas como que você vai fazer? Jesus tentou abrir os olhos de algumas pessoas e não foi possível. Por quê? Hã? Eles viam. Mas como é que você vai usar abrir os olhos de uma pessoa que vê? Não vai. Agora imagina, se Jesus teve dificuldade. Aí o marido vai abrir os olhos da mulher, a mulher não aceita. Por que ela não aceita? Ela acha que ela enxerga. Nós vamos abrir os olhos uns dos outros e temos essa dificuldade. A mãe vai abrir os olhos do filho, o filho já enxerga. O filho vai abrir os olhos da mãe. Quem é você para abrir os meus olhos? O filho vai abrir os olhos do pai. O pai não aceita, claro, ele é pai. Tá. Quem é você para abrir os meus olhos? Então, essa, gente, é a grande dificuldade. E isso é o maior trunfo que o diabo tem, a maior força que o diabo tem, é isso. É essa ignorância, essa dificuldade que todo mundo acaba tendo. É o espírito do diabo. É o espírito do diabo, exatamente o espírito das trevas, o espírito que resiste a Deus. É o espírito que resiste a Deus. Agora preste atenção na leitura. Nós falamos isso aqui para poder cair aqui na leitura. Deus chama Moisés. Deus chama Moisés e manda Moisés tirar, vai lá e convence Faraó de que o povo precisa sair de lá. Vai lá e convence Faraó de que o povo precisa sair de lá para me servir. O povo não pode me servir lá, no mundo. A igreja não pode servir a Deus no mundo. Vai lá e tira a igreja do mundo. Ah, meu Deus do céu. Como é que faz? Amém? Como que faz? É isso. Moisés, Jesus é a figura de Moisés. Aí vem Jesus. Vai e tira o povo. Tira a igreja do mundo. Jesus veio, conseguiu? Nos dias de Jesus ali pregando, ele conseguiu? Não, não conseguiu não. Ele saiu. Ele. E depois deixou o recado. Quem quiser, siga-me. Porque senão nem ele saía, Godoy. Nem ele sairia. Nem ele sairia. Né? Eu preciso deixar pai, precisa deixar mãe, precisa deixar mulher, precisa deixar filhos, precisa romper com o mundo, precisa perder a vida, e mais isso, e mais aquilo. Se ele não saísse, teria frustrado o plano de Deus. Por isso é que o próprio Deus não pôde mandar ele. Se ele mandasse o Danilo, ia falhar. Se ele mandasse o Rossini, ia falhar. Amém, gente? Então, por isso o próprio Deus, o Verbo, se fez carne, porque não podia mandar ninguém. Ninguém seria capaz de fazer isso. Eu só quero que a igreja entenda. Nós não, só estamos fazendo o quê? O que nós estamos tentando fazer aqui? Abrir os olhos. Só. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Me perdoa se eu estou insistindo nisso há muito tempo. Abrir os seus olhos, só quero fazer você entender. Mas a decisão é sua. Eu só quero fazer você entender, mas a decisão é sua. Amém? Se Jesus não tivesse feito sozinho, o plano de Deus teria sido frustrado. Amém? Mas ele conseguiu. Não conseguiu? Porque é o primeiro homem a alcançar a redenção do corpo. Foi a primeira pessoa a vencer a morte. Foi a primeira pessoa a sair do outro lado. Foi a primeira pessoa. Pronto. Às vezes nós ficamos assim perturbados, nós ficamos confusos. Porque tem que fazer, tem que agradar. Tem que não sei o que, se tem que agradar, se não tem que agradar, e com isso, né, faz a vontade, não faz a vontade, será que eu estou fazendo a vontade, não estou fazendo a vontade, e no meio disso a gente vai sendo envolvido e passa o tempo, não é? Então, a hora que você entender, você vai fazer alguma coisa, a hora que você entender, você vai ver o que você pode fazer, ué. Eu tenho certeza que a principal coisa é isso, entender. É abrir os olhos. Eu sei. Agora, se eu sou capaz ou se eu não sou, é outra coisa. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou lutar contra isso. Né? A gente fica pelejando com o filho, pelejando ali, principalmente com a casa da gente, para que a casa da gente, né, faça as coisas. Mas não é fácil assim, não. Amém? Então vamos ver o que, que aconteceu. E falou Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Primeira coisa. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Você acredita que eu sou Deus? Você confia em mim? Você acredita em mim? Eu sou Deus. Deus pode tudo. Deus é capaz de tudo. Eu sou Deus. Você acredita em mim? Você confia em mim? Então, aí você vai lá no Novo Testamento e diz assim: sem fé é impossível. É impossível sem fé. Primeira coisa, fala para o povo que eu sou Deus. Você acredita em mim? Você confia em mim? Então, por que, que você está com medo? Por que, que você está com receio? Por que, que você está ansioso? Por que, que você está duvidando? Por que, que você está discutindo? Você não confia em mim? Você não acredita em mim? Primeira coisa, o povo precisava acreditar nele. Eu apareci a Abraão, Isaac, Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu conserto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ele estava dizendo para eles: olha, eu não esqueci, eu sou Deus, eu não sou homem para poder falar uma coisa e depois fazer outra, não. O que eu falei desde o começo eu estou fazendo. Eu vou dar a vocês a terra, eu vou dar a vocês a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaac, Jacó, a mesma coisa eu prometi. Eu vou dar a vocês a terra. E também estabeleci o meu conserto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. E me lembrei de que eu havia prometido para eles a terra. Portanto, diz aos filhos de Israel, ele repete: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Então, eu vou tirar você do mundo. Eu vou tirar você do mundo. Você acredita que eu sou o Senhor e que eu sou capaz? Porque eu vou chegar perante Deus e vou dizer o seguinte: Senhor, eu acho impossível, eu acho que é quase impossível, eu só não posso dizer que é impossível, porque o Senhor é Deus. Porque eu estou tão enrolado, tão preso, tão envolvido, que eu acho impossível que o Senhor consiga me tirar do mundo. Amém? Concorda ou não? Pensa bem nisso que eu estou falando aqui. Estou abrindo os seus olhos. Cada um aí agora vai pegar o seguinte: você tem mulher, você tem filhos, você tem negócios, você está construindo, você está fazendo, você está... Você está envolvido com o mundo. O mundo te envolveu. E você não é mais livre, meu irmão. Eu estou abrindo os seus olhos. Você não é mais livre. Não é. E não adianta nós ficarmos, dizer assim, querendo tapar o sol com a peneira. Como? Ontem eu saí daqui, bem tarde aqui do Brasil, bem tarde. E pensando, eu vou chegar lá em casa, vou tomar um banho, né? Eu vou deitar, descansar. Porque os outros não têm o compromisso que eu tenho. Eu tenho que estar aqui cedo, eu tenho que estar aqui. Ontem, né? Eu saí daqui já bem tarde, daqui da cooperativa. Eu vim aqui ontem à noite. Aí fui. Aí quando eu liguei para mim, eu disse, não, eu estou aqui na Suzane, você passa aqui e me pega. Aí quando eu chego lá, está o Tó, está lá o neto, o netinho. Mudou todos os meus planos. Nem banho eu não tomei ontem. Eu consegui tomar um banho hoje de manhã, mas nem banho eu não pude tomar. Por quê? Mudou completamente. Aonde que eu ia chegar lá em casa, deitar tranquilo? Não, agora a responsabilidade do menino. O menino, meu neto, eu tenho que cuidar do meu neto. E a Mirce é ali, ó, faz isso, faz aquilo. Tal. Eu tenho que obedecer, dona Mirce, concorda? Como que eu não vou obedecer? Aí eu não ia nem dormir se eu não obedecesse. Agora eu posso dormir? Aí você deita, você dorme, já não é mais aquele sono normal, né? Ali com medo do menino, etc, etc, etc. Porque o pai é um doce de pessoa, entendeu? Então, você fica ali com a... Nós estamos... Hoje de manhã, você levanta, eu não vou levantar, vou tomar um banho rapidinho, estou indo para a reunião. Espera aí. Pega o carrinho, faz não sei o quê, arruma o mamá do menino, ajeita não sei o quê, lavou a mamadeira, fez isso, fez aquilo. Não é assim, Celinho? Não é assim você na sua casa? Você faz o que você quer? Nós somos livres? Não somos. Nós não somos livres. Ninguém pode dizer que é livre, não é livre. E quando a gente fala que é, aí que às vezes o inimigo ouve, né? E fala, eu vou mostrar para você se você é livre. Então nós estamos presos em uma série de coisas. Amarrados, escravos, escravos. Escravos, nós estamos no Egito, escravos de Satanás. A nossa situação hoje é essa. Nós estamos aonde? No Egito, na servidão do pecado, servindo ao inimigo, debaixo de uma carga pesadíssima. Onde você não é senhor, seu nariz, você não pode fazer. Você não pode, nem que você queira, você não pode. Vocês concordam ou não? Basta você fazer, dizer assim, eu vou fazer assim. O inimigo escuta, toma logo uma providência e fala, vamos ver se você consegue. Você não vai fazer. A única pessoa que conseguiu realmente foi Jesus Cristo. Jesus, ele conseguiu deixar tudo, largar de mão de tudo, Jesus conseguiu. Então vamos ver aqui, toca para frente. Portanto, versículo 6, lê para mim, por favor. Portanto, diz aos filhos de Israel.
Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor... E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes.
Amém. Repete, repete.
Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios,
isso.
vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes.
Amém. Então, primeira coisa aí. Lê de novo.
Portanto, dize aos filhos de Israel.
Fala com os filhos de Israel, fala com a igreja.
Eu sou o Senhor.
Nós somos ou não somos o Israel de Deus? Nós somos ou não somos o povo de Deus? Não somos nós os escolhidos para herdar o novo céu e a nova terra? Não somos nós? É conosco que ele está fazendo. Então, não, diz aos filhos de Israel, a vocês, o quê? Diz o quê?
Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios.
Então, eu preciso acreditar, primeiro, eu preciso acreditar que Deus é poderoso para me libertar. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso, que não tem nada. É isso que me faz viver. Eu sei que eu estou envolvido, que eu estou preso, que eu estou amarrado, que quanto... Eu sei que é muito difícil, mas eu preciso acreditar. Porque o dia que eu recuar, aí é que dana tudo mesmo. Por mais que eu esteja envolvido, eu preciso crer que Deus é poderoso para... Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso para fazer isso, senão como é que eu vou fazer? Agora, já que eu não dou conta, não sou capaz, eu vou abrir as pernas? Não, essa é a virtude do povo de Deus, é acreditar que mesmo estando no mundo, estando envolvido, estando preso, eu creio que Deus é poderoso para me libertar, não, hein? Amém, gente? Nem que seja lá na última hora. Deus vai me livrar de tudo. Da escravidão. Isso aqui, quando eu saí lá do ventre da minha mãe, eu saí escravo. Eu saí, nós estamos na escravidão. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu sou escravo do mundo. Ou não sou? É, ué. Você fala, eu não vou fazer isso, e faz. Eu não sou, e faz. Não adianta, gente. Então, é crer. Deus é poderoso para me livrar. O Senhor é poderoso. Porque a pior coisa é tentar justificar. Isso é que Deus não agrada. Justificar. Ou seja, não é bem assim, eu não estou culpado, não tem nada a ver, e até não. Tem a ver sim, todos nós, não tem quem não está, todas as pessoas que estão hoje nesse corpo, estão, é escravo do mundo, você tem que comer, você tem que vestir, você tem que fazer tudo, ou não? Você tem que dormir, você cansa, você fica cansado, né? A gente gosta... Como a gente falou esse dia, o que é que a gente gosta? O que é que nós gostamos? É de jejuar, não é? É de amar o inimigo, não é isso que a gente gosta? O que mais? Né? Carregar a cruz, não é isso que a gente gosta? Carro velho, o que mais? Mulher feia. O que nós gostamos é isso. Vai falar que não. Aí vai, não, eu não gosto. Gosta. Amém? Você gosta. Todo mundo gosta. Isso é o quê? A servidão. A escravidão do pecado. E nós somos escravos do pecado. A libertação que Jesus trouxe foi o quê? Ele disse o seguinte, eu sou Deus e eu vou tirar você daí. Eu sou Deus e eu sou capaz, eu vou tirar você daí. Creia em mim. Creia em mim. Não tente justificar, não tente fazer de outra forma, não. Primeiro, então, como que eu vou pedir a Deus se eu não admito? Uma pergunta que nós fizemos numa reunião atrás aí. Como que eu vou pedir a Deus uma coisa se eu não estou precisando? Quem não tem sede, não bebe água, não. Quem não tem fome, não come, não. Quando eu leio as Escrituras e alimento dela, Wilma, é porque eu estou com sede. É porque eu estou com fome. Eu leio ali e falo, isso aqui é para mim. Eu estou lendo ali e aquilo ali é para mim. Quem está comendo é eu. Eu não posso ler e ficar pensando ali no selim, não. Eu estou lendo pensando no selim. Não, eu preciso comer. Eu preciso me alimentar do que Jesus falou para mim ter força. Para mim não perder a minha cabeça, para mim ter força. Não, eu admito que estou em maus lençóis, mas o Senhor é poderoso para me livrar. Amém? O Senhor, todas as vezes ele falou com Moisés, eu sou Deus. Eu sou capaz de te ajudar. Mas você precisa admitir primeiro. Porque sem arrependimento não tem remissão de pecado. Você precisa admitir primeiro a sua situação. Primeiro o doente precisa mostrar qual é a sua enfermidade. Para depois pegar o remédio. O que você tem? Eu estou com a dor no peito. Estou sentindo cansado, tal, etc. Ó, tudo indica ser uma pneumonia, um princípio de pneumonia. Aí o médico vai dar o remédio em cima da doença. Eu preciso admitir. Ontem eu estava ouvindo aquela música, até mandei botar ela no meu celular para ouvir mais aquela. É tão difícil admitir a sua falta em mim. Quanto eu andei, quanto eu fiz, quanto etc. E de repente eu pensar que eu perdi tudo. Não vou desistir, não vou desistir, não. Amém? É, ué. Então o segredo é esse, gente. Esse é o segredo, a perseverança. Jesus falou, olha, permaneça em mim, fica comigo, entendeu? Não recua, não. Não recua, irmão. Enquanto você estiver no mundo, é essa luta, meu irmão. Enquanto você estiver no mundo, você não é livre. Enquanto você estiver no mundo, você está onde? No Egito. Enquanto nós estivermos no mundo, nós estamos aqui. Fazer o quê? Esse corpo separa a gente de Deus. Ora e vigia. Porque, presta atenção, ora e vigia. Até quando eu preciso orar e vigiar, Wel? Então, você não pode parar, não. Você fala, não, eu já sou crente, fui batizado, não sei o quê, eu não preciso orar e vigiar mais, não. Aí é que precisa. Aí é que você vai precisar mesmo. Ora e vigia sem cessar. Permaneça em mim. Não tem negócio de 40 anos, 50 anos, tá livre, não. Não, não tem desse negócio, não, dona Maura. Tem 60, 70 anos e continua. Continua. Com 70 anos você pode tornar-se um pedófilo. Ou não? Com 70 anos você não... Com 80... Não tem aí o pessoal da FIFA aí com 90 anos, 80 e tantos anos, 90 anos, e envolvido no, e não para de roubar, não. E os caras estão lá, e a polícia em cima, e as pessoas roubando. Mas com 80 anos, o que você vai fazer com o dinheiro? Fico perguntando assim, o que você vai fazer com o dinheiro? Aí o cavalo está lá, infartando. Vai para o hospital e mais o que tal, e preocupado com a conta dele lá na. Né? preocupado com a conta dele, que ninguém pode mexer na conta dele. Ele está morrendo. Versículo 7. Eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Presta atenção. Às vezes você está, aí chega lá uma blitz. Você chega lá, tem uma blitz. E você está com o seu documento tudo certinho, mas mesmo assim você fica ali, os documentos estão tudo certo, etc. Olha para um lado, olha para o outro, não vai ter problema. Né? Se o guarda quiser achar, se a pessoa que estiver ali quiser achar uma, né, e você já começa a orar, Senhor, me livra. Senhor, né? Deus não livra a gente de várias situações desse tipo? Quantas vezes, irmão, vem chegar para mim e falar, foi Deus. Eu às vezes até pergunto, será que foi mesmo? Porque você é uma pessoa de sorte, foi Deus que me livrou. Foi Deus que colocou a pessoa ali para me ajudar. Foi Deus que fez isso. São os livramentos que Deus está fazendo. Deus não está nos livrando toda hora. Se nós estivéssemos no céu, se nós estivéssemos já sem problema, não precisava de livramento. Deus está nos livrando toda hora. Toda hora. Às vezes o seu extintor está lá vencido. Vencido. E o guarda sai procurando. Ele sai ali procurando uma coisa para poder... Ele quer multar você. Ele quer multar você de qualquer jeito. Então ele sai procurando. E ele vai... Se ele quiser, ele acha. Né? Se ele quiser, ele acha. Eu lembro de no quartel, um capitão, né, Celinho? O capitão Maurício, não sei se vocês conheceram. Conheceu ele, Godoy? O capitão Maurício, ele era enjoado, padanai. E o soldado da Informa, um pretinho. É, gente boa, padaná. Como é que chama, velho? Esqueci o nome dele. Eu já estou com problema de pensar mesmo, tá vendo? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou chamar. Aí ele estava lá em forma e ele fazendo a revista. Ele falava assim com a voz meio cavernosa. E o Assis era o Sargento antes. O Sargento antes estava lá acompanhando ele para anotar a revista. Ele olhava assim e tal, etc. E ele chegou nesse soldado, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar e depois falo com vocês. Ele olhou, ele não viu nenhum. Olhou a barba, estava certinho, o cabelo estava certinho, o uniforme impecável. E ele rodeava o soldado. Ele rodeava o soldado assim, coturno, limpinho, tal, e até ele rodeando ele assim, sabe? Olhando e tal. Aí ele. O soldado começou a ficar nervoso, começou a suar. Aí o soldado começou a suar. E lá ele, rodeando ele e olhando. Tá, não sei o que, tá. Aí de repente ele, anota aí, sargento Ante, suando em forma. Suando. Então, ele achou um jeito. Se o inimigo quiser apontar um defeito em nós, não vai achar, não? Hein? Vai, Ramiro. Claro que vai. Ele vai achar um defeito em você, ele vai achar uma falha. Nós não somos impecáveis. Nós não somos perfeitos. Por isso é que tem que ter muita humildade, muita simplicidade. Sabe? É precisar de Deus o máximo. Senhor, acampa os teus anjos ao redor de mim. Não retire de mim a tua graça. Senhor, me livra, me liberta. Porque o inimigo, Pedro fala, olha, ele anda ao nosso redor. Com a prancheta, ele anda ao nosso redor com a prancheta. Como um leão, ali procurando alguma coisa, para quê? Para nos acusar perante Deus. Mostrar para Deus, olha, está vendo o que ele está fazendo? Está vendo como ele está agindo? Amém? Encontrar esse acusador, onde é que ele está hoje? Onde é que ele está? O que, que diz a Bíblia? Onde é que ele está, homem? Satanás, o nosso acusador, onde é que ele está? A Bíblia diz que ele está diante de Deus, nos acusando dia e noite. Agora você imagina, que vida nós não devemos ter para não permitir esse inimigo apontar os seus defeitos, acusar a gente. Deus não leva em conta, porque Deus sabe a sua luta, a sua tribulação, Ele está vendo o seu esforço. Mas se Ele não vê o esforço, se Ele não vê você pelejando, como é que eu preciso ter Ele do meu lado? Senhor, eu vou com a minha consciência tranquila diante dEle e diz: o Senhor está vendo o meu esforço. O Senhor está vendo, meu esposo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo, meu esposo. É isso que a igreja precisa. Se esforçar, pelejar. Sem defeito, nós não vamos ficar. Sem alguma coisa errada, a gente não vai ficar. Nós estamos, não tem como, não tem como. Você tem filhos, você tem mulher, você tem marido, você tem os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho. Fica como que nós vamos ficar livre do pecado? Amém? A concupiscência, ela está no corpo da gente, ela está nos olhos. A concupiscência está nos nossos olhos. Continua. Por favor. Eu vos tomarei para o meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor. Que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, Isaac e Jacó. Outro dia nós falamos, nós estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Nós estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Não é essa, não é. Nós somos peregrinos, estamos passando pela terra. E, da melhor maneira possível, tudo que é justo, amável, direito, é o que eu preciso pensar, a luta contra o pecado, ainda não resistir até o sangue, na luta contra o pecado. Então o evangelho, ele não deixou de ser, ele é. A lua, a sua luta contra o pecado não terminou, não. Não terminou, não. Aí vem aonde eu queria hoje falar um problema, um assunto interessante, que é o versículo 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Por quê? Hã? Pois é, então, como é que está falando? Mas eles não ouviram a Moisés. Repete esse versículo aí, por favor, filho. Nossa. Não tem esse negócio assim, assumiu. Hã? É, não estou vendo aqui. Ah, tá. Então, repete esse versículo aí, por favor.
Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão.
Por causa da ânsia de espírito. Ânsia. A ânsia de espírito. É um mal do nosso tempo. O mal da época. É um dos mais maiores problemas que existe hoje. É isso aqui, ó. Então, Deus, como eu falei, Deus estava falando com eles, pensando em nós. Tem uma música que fala, estava pensando em nós, pensando... Como é que é? Pensava em nós. Uma música assim. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Ânsia de espírito e dura servidão. Então aqui, ó gente, nós, o mundo nunca, nunca passou por isso aí, igual nós estamos passando. Ânsia. O que é ânsia? Hã? É o que sente, a ânsia é o que sente o ansioso. A ânsia é o que sente o ansioso. Todo mundo sofre disso. O que é ansiedade? Você quer resolver uma coisa para ficar livre dela. Você quer resolver aquilo para você ficar livre dela. Então você não dorme, você faz hora extra, você trabalha domingo para resolver uma coisa, porque você quer ficar livre daquilo. Então você fica ansioso para resolver aquilo. Não é não, filha? A Ló e o Alessandro teve um casamento. Você vê, estão tranquilinhos aqui? Porque casou. Né? Estão tranquilos aqui, ó. Pode olhar a temperatura normal. Estão tranquilos aqui porque casou. Mas quase matou nós. Ele quase acabou com o resto do povo para poder. Mas eles queriam de qualquer jeito arrumar os trem deles, ajeitar os negócios deles. E aí foi e tal, etc. Isso durou um ano mais ou menos, né? Mais ou menos. Até resolver a questão deles. Agora estão tranquilos. Agora eles vão ficar ansiosos por outras coisas. Mas pelo casamento eles não ficam mais, né? Eles vão ficar ansiosos por outras coisas. Ânsia. Algum tempo atrás, a gente não tinha esse problema. Ou se tivesse, era muito pouco. Muito pouco. Não pode comparar com o que acontece hoje, não. Você tem que resolver. Se você não resolver o negócio hoje... Você fala, se eu não resolver hoje, eu perco. Se eu não estiver pronto hoje, eu perco. Esse dia a Suzane também ficou numa ansiedade, quase morreu. Por quê? Porque, não foi o Sérgio Henrique, está aí, não? É, por causa de um documento, por causa de um documento, uma coisinha à toa. Ela perdeu lá uma licitação, um negócio lá. Tá. E aí põe a gente, como que o pai também não fica ansioso? Como que o pai também não corre para poder tentar resolver a coisa do filho que está ansioso? Que está sofrendo de quê? De ânsia. aflição, angústia. Então, a ânsia, você, é uma coisa assim, até eu perguntei para a menininha lá em Pires do Rio, a menininha do Geraldo, perguntei para ela, o que, que é ansiedade, filha? Aí ela falou, é psicológico. Ela falou que é psicológico. Porque, na realidade, a ânsia, ela cria em você uma coisa que não é. Por isso que o psicólogo trabalha nessa direção. Porque a ansiedade cria em você, Ramiro, uma coisa que não existe. Cria em você uma coisa que não existe. Você começa a ver, começa a sentir, às vezes, você vai no médico e fala para o médico, está doendo aqui está tudo doendo. O médico faz todos os exames, né, Tainá? Faz todos os exames e chega à conclusão que você não tem nada. Mas a pessoa não admite, fala, não, eu estou sentindo, doutor. Eu estou sentindo. Como é que o senhor fala para mim que eu não estou sentindo? Eu estou sentindo. Então você sofre as coisas sem existir. Por isso é que a ansiedade leva as pessoas ao uso de medicamento controlado, aquela coisa toda, para poder combater a ansiedade. Uma vez que combate a ansiedade, a pessoa volta ao normal. Só que ele fica dependente do remédio, precisa depender da droga. Porque tira o remédio, ele volta a sentir o que ele não tem. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Mas ele sente. Então, que coisa maligna. A ânsia. Aí está Moisés, queria falar com o povo, mas o povo lá no Egito, ansioso para sair do Egito, será que nós vamos sair? Será que Moisés vai ser capaz de nos tirar? Será que Faraó vai nos deixar sair? E aquele negócio, arruma a mala, não arruma a mala, o que que leva, o que que não leva? Quantidade de coisas que tiveram que deixar lá. Não adianta você levar uma carga pesada, para quê? Né? E eles lá, eles não ouviam Moisés. Moisés queria falar com eles e eles não escutavam. Aí a gente chega aqui hoje, a gente chega aqui, quer falar com a igreja. Mas a igreja, ela está ansiosa. Ela quer mais é resolver o problema dela. Tá bom, mas vamos resolver o meu problema primeiro. Depois a gente vai conversar, né? Às vezes a gente chega assim, conversar com a pessoa chega, traz um problema para mim. Aí eu começo a conversar com a pessoa, primeiro eu quero tirar a ansiedade dela, né? Aí você fala, aí ela fala assim, e o meu problema? Né? Aí você vai, fala mais uma meia hora, tá tentando fazer ela crer, fazer ela abrir os olhos, tal, etc. Aí você dá uma paradinha, aí ela, e o meu problema? Como é que vai ficar? A conta que eu tenho que pagar, né? O problema lá com não sei o quê, com meu namorado, etc. E a minha mulher, e o meu marido. Então ela quer resolver o problema dela. Ela não consegue te ouvir. Então nós estamos pregando o evangelho e ela não está ouvindo, não. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando, abrindo os olhos, falando. E ela, a igreja? Não quer ouvir. Por que ela não quer ouvir, Elmo? É. Concordo ou não? Mas ela tem razão, eu não tiro a razão dela, não. É. Um irmão mais novo meu que morreu, o Eleazar, uma época eu fui pregar para ele, fui explicar para ele. Aí ele falou para mim assim, eu quero saber se Deus vai fazer supermercado para mim. Né? O que ele diz? E o meu problema? O supermercado, quem que vai fazer? Se eu não trabalhar, se eu não me virar, quem que vai fazer meu supermercado? Por isso que Deus falou, olha, fala para eles que eu sou Deus. Aí eu falei para ele, Zá, chamava ele de Zá, Deus é poderoso para fazer o seu supermercado, meu filho. Não sei como ele vai fazer, mas o seu supermercado vai ser feito. Confia em Deus. Acredita em Deus. Espera em Deus. Mas o ansioso, ele não sabe esperar. O ansioso, ele não sabe esperar. Ele não tem paciência de esperar. Você vira as costas e ele vai resolver. Ele quer resolver o problema. Você vira as costas e quer resolver o problema. Não é assim? Versículo 1. Lê o resto, por favor, filho.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito.
Repete o versículo 13. Todavia?
Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão.
O quê? Chegou para Moisés e para Arão e falou assim, ó, prega para o povo, que não tem outra alternativa. Lê o versículo se não está isso escrito. 13.
Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, isso, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito.
Repete mais uma vez.
Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento.
Deu-lhes
para... mandamento.
Mandamento. Ou seja, vai, prega, joga água. Não tem outra solução. A única solução é vocês ouvirem. Não sei quantos vão conseguir, mas se livrar da ansiedade, se livrar da escravidão. Eu não sei quantos vão conseguir, mas não tem outra solução. Deus chamou Moisés e falou para Moisés, Moisés, vai e faz. Repreende o inimigo. Repreende o Faraó. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo. Deus falou, olha, vai e repreende em nome de Jesus. Mas não para de falar com o pessoal, não, porque se você parar, aí vai piorar. Se falando, pregando, já está difícil, imagina então, se você parar, Moisés. Não para não. Prega o evangelho. Ó, há tempo e... mais uma vez... Ele falou, vai e fala. Não deixe de falar. Não deixe de pregar. Porque se falando, assistindo às reuniões, ouvindo o evangelho, já está difícil. Imagina então se parar. Não, Senhor, não retire de mim a tua graça. Não se canse ao meu respeito. Não se canse de falar. Fala, Senhor. Fala. Amém? Até eu peguei um provérbio interessante, que é, deixa eu ver se tem ela aqui notado. Achei interessante. Abra aí sua Bíblia nesse provérbio aí, para a gente encerrar. Que é capítulo 12. Provérbio 12, 25. Não para, não. Né? Às vezes a gente fica com vontade, assim, de, não, não tem jeito, não adianta. A Mirce, lá em casa, o pessoal fala, não adianta, você fala a vida inteira, nunca resolveu nada. Você fala, não resolve nada. É esse o estímulo que a gente tem, é esse. Você falou, não resolveu nada. Capítulo 12, versículo 25. Versículo 25. Olha aí. Interessante, lê.
A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.
Na sua tradução aí. Hã?
A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
Então, o que a gente faz aqui? Tentar trazer para vocês uma boa palavra. Tentar trazer. Amém? Seja no velório, já aproveita todas as situações. Reunião noivado. Falar nisso, tá? Firma os seus, né, filho? Amém. Depois nós vamos falar sobre direitinho, né? Pra gente preparar aí. Então, em todas as situações, esses dias o Vitor trouxe para mim um CD do noivado dele. Nossa, foi uma bênção. Eu ouvi o CD, né? Foi uma bênção, me alegrou, né, de ouvir o CD. Eu nem lembrava, nunca que eu podia lembrar nada do que tinha falado. Mas, olha, noivado, velório, batizado, casamento, tudo Deus usa para trazer uma palavra para a igreja. Uma palavra para a igreja. Não é só para os noivos, não. É para a igreja. Se você pega lá, Jesus, na beira do poço, a mulher chegou, aproveitou a oportunidade para quê? Para poder falar com a mulher. Então, gente, há tempo e fora de tempo. Prega, fala, anuncia, leva uma boa palavra, porque isso vai ajudar a pessoa que está ansiosa. Está sofrendo desse problema que é muito grande no mundo. Ansiedade. É a solicitude pelas coisas, para resolver os problemas. Tem que resolver os problemas. Enquanto você não resolve aquilo, você não tranquiliza, você não consegue se tranquilizar. E então a gente fica correndo para resolver, mas você resolve de hoje, amanhã vem outro. Resolve hoje, amanhã, depois vem outro. Vai resolvendo e assim vai acontecendo a luta da igreja. Mas nós estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Nós estamos caminhando. Não podemos esquecer nunca de que o nosso Senhor é Deus. E é poderoso para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. É Ele. Eu digo, Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Eu fazer o quê? O Senhor é o meu guia. Não retire de mim a tua graça, não. Senão eu estou perdido. Amém? Eu quero Deus. Não posso, né, deixar. Amém. Amém, gente. A palavra ajudou? Ajudou? Você acredita que o Senhor é Deus? Nosso Senhor é Deus? Que a igreja tem o Deus que criou o céu e a terra? Que o nosso Senhor é poderoso para, não importa o tamanho da sua ansiedade, não importa o tamanho das suas obrigações, o seu Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Amém? Deus proverá, Deus proverá. Ele tem prazer em fazer o milagre. A coisa mais boa é você ver o milagre. O milagre acontecer. Deus provê. E é isso que alegra a gente. Quando você vê que Deus fez o milagre. Amém? Amém. Bruno, leva lá pro Elmo, para nós, por favor. O Elmo, difícil vir aqui. O Elmo, o Godó, né? Demora vir aqui. Aí quando ele chega, a gente tem que aproveitar. Bom dia. Angústia deprime o coração.
É a carga do Egito que está grande.
Provérbio aqui, ó. Tem um outro provérbio aqui interessante também. É provérbio 12:25. Hã? Ah, é o mesmo? É o mesmo, é. Mas é porque lá a angústia deprime. Na tradução dele está assim: a angústia deprime o coração, mas a boa palavra o reanima. Amém? Não tem aquela pessoa que chega para a gente, em vez de ajudar, oprime? Não tem aquela pessoa que vem, em vez de alegrar você, faz é derrubar? É uma má palavra. É uma má palavra. A má palavra te derruba. A boa palavra te anima. Amém. Bom dia. A pessoa que mandou aqui falou que aleluia, glória a Deus. Está aqui. Amém. Fala, Elmo.
Amém. Tem como discordar, não. É isso aí mesmo, viu? Como é verdade o que Deus falou com a gente hoje. Desde, às vezes a gente pensa que é livre, né? Mas como foi falado, desde que a gente nasce nesse corpo, nesse mundo, nós estamos sujeitos a uma carga de servidão,
isso,
a uma série de responsabilidades que prova que a gente não é livre. É. Né? Nós não podemos fazer o que a gente quer. É o trabalho, é a família, é a escola, é uma preocupação, uma coisa para pagar, é uma conta.
Nossa,
é. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são essas preocupações que ocupam o nosso coração, né? E aí, eu só estava comentando aí que o que está acontecendo hoje é uma sombra do que aconteceu no Egito, né?
É o quê?
O que acontece conosco hoje é uma sombra do que aconteceu lá no Egito.
Isso, é.
Né? Hoje é o que é a realidade. Eu achei muito interessante essa questão aí da... que o povo não pôde ouvir Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão.
É.
Né? Antes, um pouquinho, Moisés já tinha ido lá, eu fiquei pensando aqui o que acontece com a gente. Antes dessa passagem aqui, Moisés já tinha ido lá, já tinha falado para o povo que Deus ia tirar o povo do Egito.
É.
E depois Moisés ainda foi várias vezes, né?
Muita.
Teve os sinais, uma praga, duas pragas, 10 pragas, e o povo, mas nós não vamos sair não, o povo queria resolver o problema dele.
Pois é, exatamente. Moisés chegou até a ficar preocupado assim, Moisés falou assim, aí Deus falou para Moisés, fala com o faraó, ele falou, mas nem o povo não me escuta, o faraó vai escutar? Aí Deus falou para Moisés, mas é a única maneira. Você tem que falar tanto com o povo quanto com o faraó. Mas se o povo que era para ouvir a gente, eu estou lá para ajudar o povo não quer ouvir, vou falar com o diabo? Né?
E isso se repetiu várias vezes, né? Moisés falava com o povo,
isso,
e falava com o faraó, e nada mudava. E isso aumentava a ansiedade, porque o povo, ele falava com o povo, e agora? Nós vamos sair ou não vamos? Né? Que eu levo? E eu fiquei vendo assim que isso é o que acontece com a gente também.
Isso.
A gente quer, na verdade, né, isso chama atenção para um outro problema, porque quando o povo saiu, percebeu que o povo só queria resolver o problema dele, o povo não queria Deus.
Isso.
E, na verdade, a gente acontece a mesma coisa. A gente fica ansioso porque a gente quer resolver o nosso problema.
Pois é.
Mas aí vem a pergunta, e depois que a gente sair e entrar na terra, nós vamos lembrar do Deus que tirou a gente lá ou a gente só queria resolver o nosso problema?
É, você está falando um caso interessante aí. Quando a gente converte, é como se você saísse do Egito. Mas precisa continuar caminhando. Não pode parar. Converteu. Então você saiu do Egito, você só pegou a cruz, e vai caminhar. Não entrou, não chegou no céu, não. Você saiu do Egito. E agora começou, então, a caminhar. Não entrou na terra? Não entrou? Então continua caminhando. A primeira ansiedade nossa era sair do Egito. Foi lá, a pessoa estava querendo se matar, a pessoa estava apavorada, a pessoa estava perturbada, a pessoa estava sem Deus, totalmente sem rumo. Tá, ouviu o evangelho, tal, saiu. Ficou uns dias bom, não ficou? Quando estava passando ali pelo mar, né, aquela brisazinha do... Certamente, tranquilo e tal. Mas aí quando começou o sol a esquentar, quando começou as coisas a apertar lá no deserto, começou a lembrar. Mas parece que a minha vida era melhor. Parece que quando eu estava no mundo era melhor. Entendeu? E a gente fica sem saber o que faz. Moisés fica louco. Amém? Vai lá.
É, e Deus sabe que ele não podia pegar o povo do jeito que estava ali e tirar o povo de uma vez.
É.
Ele tinha que, né, esse mandamento, ele tinha que pregar para o povo, tinha que falar para o povo, tinha que esclarecer o povo. Então não adianta, às vezes a gente quer ficar livre de um problema, ansioso. Não, tem que resolver, a gente quer ficar livre do problema, mas não quer ouvir o que Deus quer falar.
É.
A gente não quer converter, a gente só quer resolver o problema. A hora que resolver o problema, acabou, a gente não vai querer mais. Então isso me chamou a atenção para isso. Essa ansiedade nossa atrapalha a ouvir o que Deus quer falar. Deus poderia simplesmente pegar a gente aqui e colocar no céu. Poderia pegar o povo e colocar na terra. Mas não vai resolver o problema.
Não vai.
Né? Se não converter, se não abrir os olhos, se não entender, não resolve.
A regeneração. Isso acontece depois que você sai do Egito. Aí vem a obra de Deus na sua vida. Depois que você sai do Egito, é que Deus vai lavar, regenerar, preparar você para o céu. Preparar você para entrar na terra prometida. Foi depois do Egito. Amém? Está lá para o Godói, o Godói vai falar para nós.
Amém. Eu acho que a maior dificuldade nossa realmente é essa, né? A ansiedade. É o maior problema do ser humano. E eu vejo assim que vai ser um dos maus maior dos últimos dias, vai ser isso. Porque não tem como você viver no mundo hoje sem você desejar o amanhã, isso. Esperar o que vai acontecer amanhã. Não é fácil, é muito difícil. E isso acaba com a pessoa, né? A expectativa
acaba,
de acontecer aquilo que ele esperava. E nunca vai acontecer o que ele esperava. Aí vem a decepção. Aí a decepção vem a tristeza. Logo a pessoa já está entregue. Né?
É.
Tudo por causa dessa ansiedade. Você vê isso que na verdade é uma coisa diabólica. Isso que vai criando na pessoa, né? A pessoa fica esperando algo que ele espera, assim que ele está querendo. Sendo que tudo no mundo vai ser contrário a nós.
Isso.
Então a nossa solicitude que está escrita aqui, né? Assim, o seu desejo pelo dia de amanhã é um grande mal.
Terrível.
E isso, se a gente for ver, isso é tão verdade que o mundo hoje, todinho está dessa forma.
Todo
mundo vivendo pelo dia de amanhã. Nem dia de amanhã mais não, você já é o dia depois de amanhã, mais não sei o quê. Então você fica esperando sempre uma coisa boa. E sempre vai ter algo para poder te roubar. Né? Porque eu vejo assim, ó, não tem como viver no mundo hoje... dessa forma, assim, sem você ter, sem ser ansioso, não tem.
Não tem.
O único jeito de você viver no mundo sem ser ansioso
no mundo
é buscando a Deus, é tendo Deus do seu lado. Porque se você não tomar cuidado, todo mundo é ansioso, não tem jeito. Você espera por algo amanhã,
exatamente.
Isso é tão verdade. Acontece aqui no nosso meio.
Claro.
Você fica ansioso por uma coisa que vai acontecer ano que vem. né? O encontro nosso, a gente fica numa ansiedade para poder, e aí você acaba envolvendo só naquilo. Eu acho que esse é o grande mal, às vezes, das denominações. Eles envolvem tanto em fazer templo, em fazer as coisas, e ficar construindo aqui na terra, sendo que não precisava disso, né? Aí quando você assusta, e a sua fé?
Né? Hoje, Godoy, tá acontecendo uma coisa, não sei se vocês já observaram. A igreja começou a querer, Godoy, ela está a querer disputar com o mundo, né? Vamos dizer assim, com os problemas da homossexualidade, não sei mais o que, da violência, etc. Tal. Aí, eles surge o problema, aí pega aquilo e joga na rede social, e o povo, todo o povo fica ansioso para resolver aquela questão. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Né? Recentemente aí vocês viram aquele problema da parada gay aí, né? Do travesti que ficou lá na cruz, e aqueles problemas que houve aí, uns problemas violentos aí. E aí, a bancada evangélica, não sei mais quem, aí começa a se manifestar, e a rede social, isso atinge todo mundo. Todo o povo começa a tomar conhecimento. E fica o quê? Ansioso para ver o que vai acontecer. Qual vai ser a providência? O que que eles estão fazendo? Aí você ouviu isso, você ouviu aquilo, manda para mim. Aí eu... Né? Outro manda, outro pega daquilo, passa para o outro. E assim, aumenta a ansiedade. Aumenta a preocupação. O problema do chip. Aumenta a preocupação, aumenta a ansiedade. Não sei como é que nós vamos fazer, não. Sinceramente. Mais alguma coisa, doutor?
Não, aí assim, no versículo lá fala, né, que uma boa palavra... ela resolve o problema. Então eu fico vendo assim, para nós a solução ainda é essa.
Isso.
É dar ouvido a Deus enquanto se pode, né? Porque a ansiedade acaba com o homem, mas a palavra de Deus salva o homem, vivifica o homem. Então acho que para nós a solução que a gente tem é essa, é dar ouvido ao que Deus fala. Isso.
Exatamente. Inclusive lá, a sombra lá no Egito, que acontecia no Egito, o sol muito quente, as coisas tal. O mundo não tinha água. Lá não era qualquer lugar que você conseguia água. Mas o povo de Deus furava e achava água. E a água, então, acalmava o povo estava morrendo de sede. Né? O sol quente demais. Deus colocou uma nuvem para acalmar o povo. A nuvem não resolveu o problema do povo, mas é assim? A noite faz um frio de matar no deserto. O que que Deus fez? Uma coluna de fogo. É isso. Então o que que Deus vai? Ele vai nos ajudar a passar por esse mundo. Ficar livre de tudo, nós não vamos ficar. Vai sair de um problema, vai aparecer outro. Vai sair de uma coisa, vai aparecer outro. É andar com Deus, acreditar em Deus, orar, estar sempre ouvindo uma boa palavra. Senhor, fala comigo hoje. Me prepara para mim passar o dia. Amém? Por isso que a igreja precisa estar junta, unida, realmente assim, entendendo o seguinte, não, a única coisa que pode me ajudar é uma boa palavra. Deus vai falar comigo e eu vou ficar melhor. Amém? Amém. Falou, Godoy? E a Joana? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Não é não, Ramiro? Imagina a gente se não tivesse uma boa palavra. Né? Imagina se nós, se Deus esquecer da gente. Eu não, não esquece da gente, não. Amém? Ele vai nos levar até o fim. Ele vai ser o nosso guia até a morte. Ele vai ser o nosso guia, o seu guia até a morte. Todos os dias você precisa de uma palavra de Deus. A Marília teve uma visão lá em Goiânia, lá em Pedro do Rio, assim, que um médico tratava o doente, o enfermo, com água. E a água, de manhã, à tarde, ele receitou para ela. Água, de manhã, à tarde e à noite. E a água que tomava de manhã não servia para tomar à tarde. E a água da tarde não servia para a noite. O que, que você entende com isso? Deus vai falar com você de manhã, à tarde e à noite. Você pensou três palavras boas por dia? Cura qualquer enfermidade. Amém? Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não perca a paciência conosco. O Senhor sabe que nós somos rebeldes, somos um povo difícil, mas o Senhor sabe que é normal pela carga de coisas que vem sobre nós. O Senhor sabe que é normal pela quantidade de aflição, porque passa o seu povo. E nós não queremos fugir, dizer que nós não somos capazes de superar tudo isso. O Senhor nos achou dignos de viver a época mais difícil do mundo. É porque o Senhor sabia que nós seríamos capazes. Nós somos os trabalhadores dessa hora. Não vamos fugir à responsabilidade de sermos o povo de Deus dessa época, desse tempo. Por isso, Jesus, dê sempre a nós uma boa palavra. Traga sempre à igreja uma palavra que possa, Deus, nos livrar, nos alegrar um pouco dessa ansiedade que toma conta do mundo, que é uma doença própria dessa época, a preocupação, a solicitude pelas coisas, pelo que fazer. Por isso, Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque por mais simples, por mais humilde que seja a igreja, o Senhor cuida dela, o Senhor tem misericórdia dela, o Senhor ama o seu povo e nunca esqueceu da promessa que o Senhor fez lá a Abraão. O Senhor continua hoje, até hoje, nos fazendo lembrar. Eu vou levar vocês à terra que eu prometi. Eu os farei entrar na terra onde vocês vão poder viver em paz, sem essa ansiedade que mata, que abate, que machuca, que escraviza. Amém, Jesus. Seja conosco, Pai. Acalma a nossa alma ansiosa. Descansa, Deus, o nosso espírito. enquanto nós aguardamos o Senhor chegar, enquanto nós esperamos o Senhor chegar. Em nome de Jesus te agradecemos.
Meu Pai, por que ser? digo sim, me torno gigante, bem mais forte do que tudo aqui. Ouço tua voz me dizendo: por que choras? Por que temes? Sim, sou contigo, filho meu.
Guarda, né, no teu coração como uma palavra de Deus para você. Uma boa palavra. E diz para você o quê? Enquanto nós estamos no mundo. É isso mesmo. Isso que Deus está querendo dizer para nós. Mantenha a fé. Mantenha a calma. Mantenha a esperança. Coloca o capacete na sua cabeça para proteger a sua mente. Esperança. Esperança. Deus proverá. O único povo que tem essa esperança somos nós. É o povo de Deus. Amém? Deus proverá. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.